Então, o que é que acontece com a mama? A mama de uma mulher jovem, que ainda está no ciclo menstrual, em primeiro lugar, é uma mama que se alterna muito durante o mês. Ela não tem uma aparência única. Porque vai depender, eu vou ter de me acentuar, porque eu acho isso muito importante para o país. Não é nem para nós, médicos ou não médicos, não. É para o país. Nós temos de superar essa questão, né? Então, o contraste na mama se faz de forma natural. Se uma mulher tem densidade mamária, ou seja, tem tecido mamário e que é variável durante o ciclo menstrual, essa mamografia vai ser de branco. O filme não vai queimar porque esta mama impede mais a passagem dos raios-x. No entanto, quando ela chega na menopausa, isso se dá em torno dos 50 anos de idade, esse tecido mamário vai sendo substituído por tecido gorduroso. A gordura é transparente aos raios, ela é translúcida aos raios, não chega a ser inteiramente transparente, mas ela deixa passar muito mais raio do que a mama densa, a mama da mulher na pré-menopausa. Resultado, qual é a importância disso? É o contraste natural. O contraste natural à mamografia se consegue a partir dos 50 anos de idade, que é a idade média da menopausa, né? Aí acontece que o nódulo mamário é branco. No momento em que ele se projetar sobre uma mama densa, ele pode passar desapercebido. Pode haver um falso negativo muito alto. Essa é a questão da validade da mamografia. No entanto, numa mulher que já tem a sua substituição de tecido mamário por gordura, vai acontecer que aquele branco do nódulo, ou da calcificação, ou de qualquer alteração mamária, vai aparecer naturalmente contrastado. Então, o motivo de a mamografia estar indicada para rastreamento. Não é mulher de risco. Mamografia dá diagnóstico de câncer de mama em qualquer idade? Dá. Dá. Sem a mulher 12 anos, 14 anos, 16 anos, 30 anos. Mas esta não é a questão. É o quanto uma mamografia num programa de rastreamento repetida periodicamente é capaz de mudar a projeção ou a história natural do câncer de mama numa população que não seja de risco. Isso é que a confusão que se faz. E, inclusive, a lei que existe no Brasil, não é? Ela diz claramente isso. A mulher que tenha risco não é mulher para rastreamento. Ela não vai poder ter periodicidade pré-determinada. Ela precisa, sim, de vigilância mais aprofundada, mais contínua, vigilância por médico, preferentemente mastologista, e este médico, sempre que julgar necessário, ele faz a indicação da mamografia. Então, assim, essa questão é que a gente tem de deixar claro. E isto é apoiado não por consenso de American Cancer Society, é apoiado por programas nacionais de rastreamento em países que o fazem há 30, 40 anos, que demonstraram claramente. Estados Unidos não tem programa de rastreamento de câncer de mama. Isso tem de se deixar muito claro. A American Cancer Society é uma sociedade de especialistas que faz seus consensos. Agora, no momento em que a American Cancer Society passasse a analisar as coisas, em vez de por artigos científicos isolados, fizesse revisões sistemáticas, fizesse meta-análises, que isso foi o que a Conitec fez, e qualquer comissão e qualquer agência de avaliação tecnologia faz, os resultados aparecem. E um dos resultados de mamografia abaixo dos 50 anos é que, primeiro, o benefício não supera o risco. Faz mais mal do que bem. Com intervenções desnecessárias, porque começa a biopsiar a mama densa, né, começa a fazer muitas intervenções, é o mesmo caso do câncer de próstata. Começa a intervir demais no homem e os malefícios são muito maiores do que um eventual benefício que pudesse trazer. Então, assim, eu sugiro que os senhores senadores, se puderem, peguem seus assessores, leiam, senador Flecha, leia os assessores técnicos, leiam a portaria da Esqueti, que não mudou, não houve mudança nenhuma, está absolutamente ao que sempre foi no Brasil, respeita-se inteiramente a lei, aliás, está bem de acordo, porque a lei fala de rastreamento e diz nas mulheres de risco. Na mulher de risco não é para rastreamento. E a Conitec, inclusive, fez essa análise a partir de um pedido meu, porque eu já não aguentava ficar aqui em audiências, em congressos e tudo, discutindo um foco que é mínimo dentro do processo todo, da necessidade toda que se apresenta para um doente ou uma doente ter acesso realmente ao que ela precisa. Estratégias vão muito além de mamografia. Estratégias para o controle de câncer de mama não podem ser resumidas a essa discussão de faixa etária. Então, eu acho assim que a gente tem essa responsabilidade. Olha, o senador Elmano perguntou se o SUS tinha como garantir o atendimento a todas as mulheres de mais de 40 anos com mamografia. Para o senhor ter uma ideia, nós hoje fazemos no Brasil mais de 4 milhões de mamografias de rastreamento, porque o procedimento é informado para rastreamento. Existe a outra mamografia que pode ser usada, inclusive nessas mulheres de risco, não é? Nós fazemos 4 milhões de exames por ano. No entanto, apenas 42% dessas são feitas em mulher na faixa etária de melhor contraste radiológico, que é acima de 50 anos. Ou seja, por uma questão que não se ajusta, não se adequa, não é racional, para mim está beirando a irracionalidade, nós estamos simplesmente perdendo chance de proteger mulheres, em que há mamografia seria muito mais adequada do ponto de vista da sua curácia. E eu respondo que sim, nós teríamos sim condição de fazer. Como fazemos? Porque quando eu digo que são 40 milhões, são 40 milhões de mamografia de rastreamento. A outra está lá contando 800 mil, 1 milhão, quantas forem. Não é? Então, esta não seria um impedimento. A questão é a racionalidade científica com base em evidências que não sejam de artigos isolados. Não é? Bem, aí, respondendo rapidamente às outras questões, se a senadora me permite, a questão, por exemplo, eu deixo para o doutor Zé Luiz a responder sobre mamografia, ultrassonografia junto, eu vou ficar naquilo que me compete, tá? Radioterapia, 80 aparelhos. Eu participo dessa reforma e da implantação do SUS desde o seu início. Aliás, eu comecei antes, em 1986. Né, a trabalhar nessa organização de sistema. E eu digo o seguinte, esse projeto Expande, senadora, que a senhora vê aí, nós abrimos lá pelo Ministério da Saúde, do Instituto Nacional de Câncer, e com ele a dificuldade era enorme. De quê? De os hospitais fazerem a sua parte. Houve quem perguntasse assim, a quem compete a obra? A obra compete ao hospital. Nós financiamos a obra, financiamos reforma, financiamos equipamento, financiamos acessórios, sim, porque não existe radioterapia sem acessório. E a grande evolução tecnológica não é no equipamento de tratamento, é no acessório, principalmente com a informatização. Né? Hein?
Então, a culpa são dos hospitais?
Não, eu vou chegar lá, senador, tá? Eu, inclusive, tenho o maior orgulho de informar para o senhor que, em 2002, o projeto Expande instalou lá no então o Hospital Governador João Alves Filho, nós instituímos aquele hospital para ser um centro público de oncologia, porque Sergipe era inteiramente independente do Hospital de Cirurgia. não é? Entende? Então, assim, não, é onde eu quero chegar. O que a gente observava é que a dificuldade de os hospitais, não é, gerenciarem, a questão de gestão é muito séria, gerenciarem o processo de compra, o processo de obra junto à Caixa Econômica, era uma dificuldade tão grande, porque eu vivi isso no Expande, vivi isso nos convênios, que então, em 2011, nós propusemos, quando o ministro Padilha assumiu o ministério, ele disse, vamos tentar dar um encaminhamento a essa questão. E a proposta na radioterapia que surgiu foi exatamente isso. Vamos fazer uma diferença? Vamos juntar obra com equipamento? E aí fizemos esse plano de expansão, que não alterou o Expande continuou, os convênios continuaram. Né? Tudo continuou, por isso que os números, o senhor falou que não batem com o que passou na imprensa, porque a imprensa está focando o plano de expansão de radioterapia. Né? De 80, que nós chamamos naquela ocasião soluções de radioterapia. Nós iríamos modificar a forma, em vez de o hospital, por norma e por lei, né, ser obrigado a ele fazer a obra, nós compraríamos 80 aparelhos, 80 serviços de radioterapia e que a empresa ganhadora da licitação, que é internacional, fizesse as obras e nos entregasse o conjunto, a solução, não é? Isso se chama um processo que ela faz muito no setor privado, que se chama turnkey. Então, compra-se o serviço. Só que por questões legais, por questões de dizerem que as empreiteiras iriam reclamar, iriam entrar na justiça, iriam atrapalhar o plano, essa proposta que nós trabalhamos mais de 6 meses nela, um grupo imenso trabalhando nela, inclusive eu, simplesmente não pôde ir adiante. E aí nós voltamos ao antigo. Ou seja, compra de aparelho separadamente da obra, mas o Ministério financiando tudo. Pelo projeto Expande por convênio, senador, nós implantamos radioterapia em Tucuruí, implantamos em Santarém, e o grande problema é recurso humano. O de Santarém está funcionando, mas o Tucuruí ainda está pendente de se resolver a questão de recursos humanos, inclusive físico. Então, assim, essa é a história da radioterapia. E, além disso...
Quantos foram instalados?
Aí é onde eu vou chegar. O plano de expansão continua. Quantos foram instalados por projeto Expande ou por convênio, continua.
Dos 80.
Aí os 80, o que acontece? Nós tivemos de reformular todo o plano, separar a obra aí de tudo. A Anvisa, juntamente com a Quinem e o Ministério da Saúde, andamos esses serviços todos e nem todos com o papel que eles faziam, declaração de que queriam e tudo, nem sempre correspondia a localmente. É tanto que nós já botamos 12, alguns pedem para sair e tudo. Porque esse plano tem uma outra consequência para o Brasil, boa, é que a fábrica... Não é qualquer país que compra 80 equipamentos. Né? Então, nem em grandes países. Nem os Estados Unidos se faz compra de 80 países, de 80 equipamentos assim. A fábrica teria de, num tempo tal, implantar acessórios, produzir acessórios aqui. Porque eles vendem o equipamento tem uma duração até de 20 anos de uso, bem conservado, né? Bem mantido. Mas o que eles ganham é nesses acessórios. E, num futuro maior, com mais tempo, e já iniciou-se a construção, eu acho que é no estado de Pernambuco, não tenho certeza, aí eu fico devendo a informação, de fábrica de acelerador no país. Porque a radioterapia é 100% dependente tecnologicamente do exterior. Nada se produz aqui. Tudo é absolutamente implantado. Então, esses 80 equipamentos, na verdade, são o mote para fazer um plano maior, não é? E está em andamento, como o Paulo mostrou aí.
Isso foi pago?
Não, pago não. Foi licitado E o pagamento é progressivo à medida que a coisa vai acontecendo. Agora, um acelerador linear...
Qual é o prazo de entrega, doutora Marinês?
Nós planejamos, senador, de 2011 a 2015, gastando o ano os primeiros anos, que é um plano muito complexo, né? É uma área muitíssimo especializada. É a área mais complexa e tecnologicamente da oncologia e mesmo da medicina. Então, assim, nós fizemos isso. Só que o primeiro ano seria gasto todo nessa questão de fizemos audiência pública, fizemos tudo.
Mas aí, estamos em 2015, então...
Mas aí eu falei.
Nenhum foi instalado.
Não foi.
Se o plano é de 2011 a 2015...
Sim, não, aí é que eu quero dizer.
A empresa vai querer manter isso?
Tá, continua. Quem vai, não vai querer? A fábrica, inclusive,
a
empresa...
Nenhum foi instalado.
Mas, olha, o tempo médio, como o Paulo mostrou, o tempo médio de instalar um serviço dele era muito maior, de 6 anos. De 6 anos no país. Então, a gente tentou diminuir, como eu já expliquei. Agora, é o seguinte, um acelerador linear só sai da fábrica depois da obra feita. Se deixa uma parede aberta, o acelerador entra, porque é uma coisa imensa, é uma sala imensa, e depois de ele posto, é que a parede se fecha.
Então,
né?
A incompetência, desculpa a expressão, eu também sou médico, fui coordenador do Centro de Oncologia, a incompetência... A perversidade, nesse caso, é dos hospitais ou do gestor responsável por ali,
não
é isso?
Não, porque, de todos nós, senador. É de todos nós.
Está disponível.
É de todos nós.
No meu estado, doutora Marinês, no meu estado tem um aparelho do século passado.
Vale, 2002.
2002.
2002.
Do século passado, que tem uma fila de mais de 400 pessoas. Arapiraca, uma cidade do estado de Alagoas, agora tem o turismo da saúde.
É.
As pessoas saem do meu estado para se tratar lá. Veja o custo e o sofrimento dessas pessoas. Porque muitos desses pacientes, relato, presidente, senador Ângela Portela, muitos pacientes e os colegas médicos, quando essas mulheres entram na fila e chega a sua vez, ou chega, passou 400 pessoas, senador Flecha, eles chegam não com um tumor, mas chega com 4 ou 5 tumores, ou seja, já metastizou.
Não dá para esperar.
Ou seja, a fila foi uma sentença, foi uma condenação. Então, o que está acontecendo
no
meu estado é um corredor da morte.
É
um genocídio.
Mas
pela
assim...
inoperância, pela omissão, não é pela falta de recurso. O que seria mais difícil.
Isso é o que dói.
Mais difícil.
Porque o recurso teve.
O recurso tem. E nós temos recurso até para construir um hospital do câncer. Esse ano coloquei a sexta emenda. Sexta emenda para construir o Hospital do Câncer de Sergipe. Sexta emenda. Não tem uma parede construída. Uma parede, um tijolo sequer.
Isso precisaria ser discutido, né? Porque a tendência no mundo
não é
especializar,
por isso.
Não.
Essas pessoas estão morrendo. E não é um número pequeno, não.
Agora...
É um número grande. Crianças, homens, mulheres, pais, mães de famílias. Vidas estão sendo perdidas pela omissão, sobretudo, do Estado. Seja ele governo federal, que está sendo conivente com isso, seja ele governo do Estado, ou seja ele governo municipal. Alguém está cometendo essa omissão. O dinheiro está lá. Os aparelhos foram adquiridos. E no meu estado está ocorrendo genocídio. Um genocídio, ou seja, são pessoas que não têm pena, que não têm dó, que não têm... Não se coloca no sofrimento. A pessoa quer você entrar numa fila para enfrentar 400 pessoas. E a máquina, como é velha e não tem nem peças de reposição mais, a senhora sabe disso?
Não. Essa máquina é uma máquina, um acelerador linear.
Velho, antigo.
É uma máquina de acelerador linear.
Que perde a precisão, por mais que ela seja consertada, sabe que perde a precisão. Quando chega na sua vez, condenou.
O que pode estar acontecendo, senador, é uma questão mesmo de manutenção. Aí a máquina perde, mas ela tem um bem cuidado, ela dura 20 anos. 30 anos, não é uma coisa assim, porque é o que eu falei. A irradiação não muda, o equipamento não muda, o que muda é o acessório. E lá em Sergipe, presidente, também tem o hospital de cirurgia, que inclusive tem radioterapia, e também, não é só o hospital geral hoje, e que está inclusive no plano de convênio. Ele tem convênio.
Doutora Marinês, né? De 2002 para cá.
O debate está bem intenso, o senador Flecha também está querendo se manifestar.
De 2002 para cá. No meu estado, houve uma regressão. Temos hoje cerca de 10 vezes mais recurso e muito mais pessoas estão morrendo. Alguém tem que ser responsabilizado por isso.